Animalia. Com a Clínica Veterinária do Bailão.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica onde conhecemos mais e melhor os nossos companheiros animais e descobrimos de que formas podemos contribuir para que as suas vidas sejam mais saudáveis e felizes, sempre com a ajuda da equipa da Clínica Veterinária do Bailão, que presta cuidados de saúde e bem-estar animal na Ilha Terceira. Comigo está a doutora Sara Lima, médica veterinária, diretora clínica da Púrpura Vet e gerente da Clínica Veterinária do Bailão. Bem-vinda de novo, doutora! Hoje vamos falar sobre as doenças urinárias e renais que estão entre as que mais afetam os gatos e os cães. Pode tratar-se de um problema agudo, como uma infecção ou uma obstrução da uretra, ou de um problema crónico, como a insuficiência renal crónica. Vamos começar pela obstrução da uretra, uma verdadeira urgência veterinária que se pode tornar fatal muito rapidamente. O que acontece nestas situações e quais são os sinais de alerta?
Então, antes de mais, é necessário entender que a maioria das vezes as obstruções da uretra acontecem em gatos especificamente machos, porque as uretras são muito mais estreitas do que dos cães e das gatas e das cadelas. E normalmente esses cálculos podem ser pedras, cálculos mesmo, podem ser plugs uretrais, ou seja, são restos de células que entopem a uretra, podem ser espasmos uretrais, ou seja, a bexiga tão inflamada provoca espasmos que depois provoca obstrução, e normalmente até tem um caráter crónico, ou seja, ao longo de várias semanas ou meses, a bexiga permanece inflamada e leva que com o tempo haja a deposição de cálculos, cristais ou de plugs uretrais. Portanto, a longo prazo, o que o doutor nota é um gato um pouco mais prostrado, com urina fora da caixa, não fazendo isso anteriormente, tem dor a urinar, portanto vai para a caixa, mia muito, também pode acontecer de sangue na urina, mas nem sempre acontece. E o sinal mais grave é mesmo quando eles vão à caixa, ficam muito tempo a tentar fazer esforço urinário e não sai nada. E muitas vezes até podem começar a gritar quando estão na caixa de areia. As pessoas notam que começam a ficar às vezes agressivos quando se toca na barriga. E um gato que vai muitas vezes à caixa e que não urina nem defeca é de facto um sinal de emergência. Aí, quando ocorre a obstrução uretal, se nós não fizermos nada, ou seja, se não desentupirmos o gato, a bexiga pode rebentar, sendo essa a situação mais grave. O gato tem insuficiência renal, ok, porque tem ali tudo que são toxinas do corpo que não conseguem ser libertadas, e pode mesmo acabar por morrer o gato se não for tratado a tempo. E quando eu digo tratado a tempo é no máximo 24 horas para não haver repercussões graves a longo prazo e crónicas.
Referiu que as obstruções da uretra podem ser causadas por cálculos urinários. De que se trata e como podem ser evitados?
Quando estamos especificamente a falar de cálculos urinários, a deposição deles vai depender, é muito individual de cada animal, portanto, existem determinadas raças que têm mais predisposição a cálculos urinários. O caso mais gritante é o caso dos dálmatas, que têm predisposição à deposição de cálculos de uratos, mas também pode ser devido a alterações endócrinas. Portanto, temos o caso de animais com paratiroidismo, que têm mais tendência à deposição de cálculos. Outras vezes é puramente acidental e individual de cada animal. Neste caso, como é que a gente pode evitar? Garantir que os animais bebem bastante água, têm um aporte de água suficiente. Muitas vezes, principalmente em gatos, é uma alimentação mais úmida, às vezes até colocando água na ração, colocando fontes, água à disposição fresca, para evitar que a urina concentre-se de maneira a que haja deposição de cristais. Tratando-los é mesmo só através ou de cirurgia, portanto aí abrimos a bexiga e tiramos os cálculos. Às vezes, dependendo do tipo de cálculo, portanto se for uma coisa à base de estrovite, podemos utilizar a ração para tentar dissolver esses cristais.
As infecções urinárias e renais são também situações agudas, que devem ser tratadas rapidamente, pelo que é importante saber identificar os seus sintomas. Quais são então os sinais de alerta e o que deve ser feito nesses casos?
Infecções urinárias acontecem mais nas fêmeas, por causa da uretra mais curtinha, portanto as bactérias têm mais tendência a migrar para a bexiga, e os sinais são essencialmente os mesmos de quando estamos a falar de cálculos, portanto os animais urinam com mais frequência, têm dor a urinar, podem fazer urina com sangue ou mesmo uma urina assim turva, acastanhada. E se não for tratada atempadamente, pode ascender para os rins e temos uma infecção renal. É bastante mais grave, pode provocar insuficiência renal. E a solução para isso é colher urina, identificar o agente e fazer antibiótico apropriado para o agente que está a provocar o problema, portanto, é levar o animal ao veterinário.
A insuficiência renal corresponde à perda da função dos rins. Pode ser aguda se os rins deixarem de funcionar de repente, ou crónica, caso se desenvolva de forma progressiva durante meses ou anos. Quais são as causas e os sintomas desta doença?
Então, uma insuficiência renal aguda acontece devido a uma agressão aguda, portanto, uma coisa rápida, uma intoxicação, às vezes dando anti-inflamatórios, não esteroides, de humano aos animais, isso pode provocar insuficiência renal. Outras toxinas, herbicidas, inseticidas, o que for. Uma obstrução urinária não tratada também pode provocar uma insuficiência renal aguda, uma infecção renal também pode provocar uma insuficiência renal aguda. Normalmente os rins conseguem recuperar, não funcionam na totalidade e não têm danos a longo prazo. Outras vezes pode provocar uma insuficiência renal crónica, e isso aqui já é uma doença mais progressiva, que é preciso estar mais atenta. Em relação à doença renal crónica, é uma doença maioritariamente de gatos, se bem que também pode acontecer a cães, mas menos frequente. Em gatos, o que as pessoas notam é um gato que perde o apetite inicialmente, começa a perder peso, às vezes durante ao longo de vários meses, as pessoas nem sequer dão tanto por isso, começa a fazer mais xixi, portanto urina, piscinas na caixa de areia, começa a beber mais água e, de maneira geral, é um gato bastante prostrado. Isto acontece essencialmente nos gatos, porque evolutivamente são animais de deserto, estão preparados para concentrar bem a urina em situações de escassez de água. Este mecanismo, a longo prazo, provoca insuficiência renal. Consequentemente, provoca hipertensão e alterações também cardiovasculares. Portanto, isto é tudo uma doença que tenha integração com outros sistemas.
De que formas é que é possível controlar a progressão da insuficiência renal crónica?
Então, em primeiro lugar, é identificá-la. Portanto, todos os gatos com mais de 7 anos deveriam ser submetidos a análises gerais para perceber como é que está a saúde renal e possivelmente também ecografia abdominal, porque muitas das vezes temos as análises normais e temos já ecograficamente um rim bastante alterado. Identificando a doença renal, daí a partir daí fazemos análises à urina para tentar perceber se o animal está a perder ou não proteína. Fazemos também medições da tensão arterial para perceber se está um gato hipertenso ou não. E de acordo com estes dados, então aí é que instituímos a terapia mais adequada. Numa fase de doença renal inicial, podemos só optar por uma alimentação renal apenas. Em fases mais avançadas, então aí fazemos anti-hipertensivos. E podemos até fazer suplementos de soro subcutâneo. Porquê? Porque estes animais têm tendência a perder muitos fluidos pela urina e são incapazes de abeberar o suficiente dos fluidos perdidos. Também podemos dar suplementos de clantes de fósforo, porque o rim não tem capacidade para desintoxificar adequadamente e muitas vezes temos níveis bastante elevados de fósforo. O clante atua a nível gastrointestinal para impedir a absorção de fósforo e, consequentemente, fazer com que haja menos concentração para o rim extrair. Também é importante fazer o despiste de outras doenças, como o caso de hipertiroidismo, que provoca doença renal crónica nos gatos, e diabetes, que também provoca doença renal crónica. Portanto, o meu conselho é, assim que o gato atinge 7 anos, 8 anos, fazer análises gerais, despiste endócrino, para evitar que, ele contraia alguma doença renal, e dois, se ele tiver, fazer já tratamento para evitar a progressão.
Quais são as diferenças entre as rações urinárias, as rações renais e as rações para animais sénios, que, embora não sejam especificamente indicadas para o controle destas doenças, podem referir que apoiam a função renal e a saúde do trato urinário dos gatos e cães idosos?
Então, estamos a ver que com a idade, tanto os cães como os gatos começam a ter doenças devido a serem idosos, não é? Portanto, as rações sénior têm em conta não só a saúde renal, como também a saúde das articulações. São rações menos calóricas, normalmente, para evitar a obesidade, e pronto, a obesidade predispõe também a problemas articulares, e também à saúde renal. Portanto, normalmente são menos proteicas, e um bocadinho mais ricas em carboidratos, principalmente fibras solúveis, que é para também evitar que eles tenham tanta fome. Claro que a partir do momento que nós detectamos alguma dessas doenças, convém fazer uma ração apropriada e direcionada para essa doença. Porquê? Então, uma doença renal, normalmente são rações muitíssimo palatáveis, porque estes animais têm tendência à anorexia, são baixas em proteínas, altas em carboidratos, para não provocar tanto stress sobre o rim. E têm já, às vezes, colantes de fósforo associados. Enquanto as rações urinárias servem com o propósito específico de dissolver qualquer cristais ou cálculos que lá temos. Há rações urinárias que fazemos apenas a curto passo, que são extremamente acidificantes para a urina, que servem exclusivamente para dissolver cristais de estruvite, e a partir daí utilização de uma ração de manutenção urinária. Portanto, um gato que tem a tendência a ter problemas urinários, convém fazer uma ração de manutenção urinária para evitar obstruções ao longo prazo.
É importante falarmos ainda sobre a cistite idiopática, um problema urinário causado sobretudo pelo stress. O que está em causa e como é que esta doença é tratada?
Bom, a cistite idiopática não é bem idiopática, porque nós sabemos quais são as causas principais. É verdade que normalmente está associada a stress, portanto, um gato que esteja em stress crónico devido à mudança da casa, a cães a ladrar, a introdução de um novo membro familiar, agressões entre gatos, entre cães, o que for, tem mais predisposição à inflamação de bexiga crónica, que a longo prazo leva exatamente o que a gente já falou de obstrução urinária, portanto, plugs urinários, deposição de cristais de estruvite, que podem provocar obstrução urinária. A longo prazo, o que é que temos que fazer para evitar reobstruções nestes animais? Enriquecimento ambiental, portanto, mais plataformas viradas para a janela, para poderem ver os pássaros, para se entreterem, mais sessões de brincadeira, tentar minimizar as situações de stress e agressões entre, normalmente são gatos. Muitas vezes até podemos ter que recorrer a antidepressivos para conseguir controlar a cistite idiopática. A ração urinária aqui serve com o propósito de proteger a bexiga, portanto evitar a acumulação de cristais e ajudar na parte da desinflamação da bexiga. Mas o mais importante mesmo é a parte do enriquecimento ambiental para o gato. No caso de gatos estressados ou com a historial de doenças urinárias, o que a gente pede aos tutores é que tenham sempre uma transição com o mínimo de stress possível. Podem utilizar Feliway, que são hormonas que podem ser aerossolizadas, fazer transições lentas, tentar evitar a introdução de novos animais, porque tudo isso pode predispor a uma crise urinária.
Muito obrigada, doutora Sara Lima, por nos ter esclarecido acerca das doenças urinárias e renais, problemas de saúde bastante comuns e que podem ter consequências muito graves, pelo que é essencial que sejam identificados e tratados rapidamente. Se quiserem, podem ouvir este e todos os outros episódios da rubrica Animália em podcast.
Animália. Com a Clínica Veterinária do Bailão.